Existe um ditado antigo que diz que o diabo foge da cruz. Mas eu quero mostrar para você, pela palavra de Deus, que a cruz em si, ela não tem poder algum. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Gente, estou hoje em Genebra e atrás de mim nós temos aqui a chamada Catedral de São Pedro. Na verdade, um lugar onde um dos ícones da Reforma Protestante, Calvino, exerceu o seu ministério e pregou muitos dos seus sermões. Nesse lugar, eu aproveito para trazer uma mensagem ao seu coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 até o 23, nós lemos: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quando o apóstolo Paulo fala da mensagem da cruz, da palavra da cruz, ele está falando de uma pregação. E como afirmei anteriormente, o poder não é a cruz por si mesmo. Na verdade, a cruz onde Cristo foi levantada era um símbolo de maldição. Ao longo das eras, as pessoas passaram a tratar da cruz como um objeto supersticioso, como se ele pudesse proteger, como se o sinal ou um símbolo da cruz significasse alguma expressão de poder. Na verdade, o que tem poder é a obra de Jesus que foi realizada numa cruz. E essa obra só passa a ter poder quando ela é proclamada através de uma mensagem bíblica que inspira fé no coração das pessoas, que além de trazer entendimento, gera a devida resposta de fé, para que por meio dessa resposta de fé, então ela se materialize, ela se torne realidade. A cruz, por si mesma, não tem o poder de mudar a vida de alguém. Nem apenas aquilo que Jesus fez na cruz sozinho afetará a vida de alguém. Apenas a mensagem da cruz, quando pregada, quando proclamada e quando devidamente acolhida e recebida, pode fazer toda a diferença. É importante observarmos porque Jesus nos mandou proclamar as boas novas do Evangelho. Porque tudo aquilo que ele fez na cruz não teria poder prático na vida das pessoas se a mensagem não fosse anunciada. Então nós precisamos, obviamente, ser agradecidos a Deus pelo que nos foi proporcionado na cruz, mas entender que se não fosse a mensagem, a pregação, a proclamação do que foi realizado lá, nada disso seria transferido para a nossa vida. E da mesma forma como nós não teríamos nos tornado participantes da obra da cruz, se não proclamarmos essa mensagem, outros não serão incluídos. Em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 13 até 17, o apóstolo Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é possível por causa da obra da cruz, mas agora o nome do Senhor, o Senhor Jesus que por nós morreu e depois ressuscitou, está sentado à direita de Deus, o nome dele precisa ser crido e invocado. Mas ele diz no versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, para ser salvo, precisa invocar, mas como invocar aquele em quem não creram? A próxima pergunta é: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque ele diz no versículo 17: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Portanto, as pessoas precisam crer para serem salvas, mas para que elas creiam, a palavra precisa chegar até elas. Isso nos mostra a responsabilidade que temos de entender, em primeiro, a mensagem da cruz que chegou até nós, mas também de transbordá-la de forma prática. Quando falamos da mensagem da cruz, é óbvio que o centro, o cerne de tudo isso é o fato de que Jesus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. O homem estava debaixo de uma dívida de pecado que ele jamais poderia resolver por si mesmo. O Salmo 49 diz nos versículos 7 e 8 que ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão, porque a redenção da sua alma é caríssima. Não podíamos salvar a nós mesmos e não podíamos salvar uns aos outros. É por isso que necessitávamos de um Salvador. É por isso que Deus encarnou, se fez homem na pessoa de Jesus. Ele sofre sofrimento que eu e você merecíamos. Isaías profetiza e diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual é a mensagem da cruz? é a mensagem de que alguém foi punido em nosso lugar, de que alguém sofreu em nosso lugar. É uma mensagem de substituição que mostra a nossa culpa, o castigo que era exigido de nós para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Isso tudo foi lançado sobre Jesus. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ele pregou na cruz. No momento em que Jesus vai à cruz, não é apenas o seu corpo, a sua carne sendo cravado naquele madeiro. A nossa dívida de pecado estava sendo pregada naquele madeiro. A nossa dívida foi colocada naquele lugar. E entender a mensagem da cruz significa que eu não tenho que pagar pelos meus pecados. Evidente que a mensagem do Evangelho fala a respeito de me arrepender dos meus pecados, mas eu não tenho que pagar pelos meus pecados. Por quê? Porque Cristo pagou um dia para que eu fosse livre de toda a culpa e de toda a condenação. É por isso que a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não estamos falando de um perdão que automaticamente é transferido a toda e qualquer pessoa. Nós estamos falando de uma provisão que nós precisamos nos apropriar. Então, é importante entender a mensagem da cruz como anunciando uma boa nova que precisa ser recebida em fé, que precisa de apropriação. Jesus claramente nos sinalizou que ele veio trazer salvação. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer pode nos levar à vida eterna. Mas o apóstolo Paulo diz a Timóteo: toma posse da vida eterna. Significa que crer é apropriar-se. Então precisamos entender o que Jesus fez na cruz e nos apropriar disso. O perdão dos pecados é a parte principal, poderíamos dizer, a essência de tudo. Mas a mensagem da cruz fala de muito mais do que isso. No Salmo 103, por exemplo, nós lemos: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, mas ele também quem sara todas as tuas enfermidades. É quem redime a tua vida da cova, é quem te coroa de graça e de benignidade. Portanto, não podemos limitar a obra da cruz a perdão de pecados, embora isso seja a essência principal. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. A mensagem da cruz nos fala de uma provisão de cura. A Bíblia diz em Gálatas 3 que ele se fez maldição em nosso lugar, porque estava escrito: maldito o que for pendurado no madeiro. E assim como ele se fez pecado para que a gente se tornasse a justiça, assim como ele levou sobre si as enfermidades para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados, a Bíblia diz que ele se fez maldição para que nós recebêssemos a bênção. A cruz é um lugar de troca. E quando entendemos o que foi providenciado e nos apropriamos disso, podemos viver o poder da mensagem da cruz. Uma mensagem que tem que ser compreendida, uma mensagem que tem que ser crida. No entanto, a cruz não fala apenas daquilo que Deus fez por nós. A cruz também tem um aspecto da mensagem que tem sido muito negligenciado em nossos dias. A cruz também fala a respeito daquilo que nós temos que fazer para com Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências. A mesma cruz que fala do que Jesus fez por nós, fala também do que nós devemos fazer por Ele. Por exemplo, em 2 Coríntios 5, 14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. A Bíblia fala que assim como Jesus morreu por nós, nós também precisamos morrer para nós mesmos, para honrá-lo. Então há um aspecto da mensagem da cruz que diz respeito agora que eu entendi o que ele fez por mim, como eu devo corresponder para com ele. Meus pecados terem sido perdoados não significa que agora eu tenho autorização para continuar pecando e gastar o crédito que me foi oferecido. Jesus, ao tocar pessoas, ele orientava. Ele dizia: vai e não peques mais. Aquela mulher apanhada em flagrante adultério recebeu o perdão de Jesus, mas também uma orientação para não voltar a pecar. A mensagem do que Cristo fez na cruz fala do perdão que nós recebemos. Aquela parte da mensagem da cruz que fala a respeito do que nós devemos fazer por ele é frear a paixão da carne, a inclinação ao pecado, é honrar o sacrifício feito por nós, é receber da mesma graça que nos trouxe salvação, é receber dela o empoderamento para não viver mais no pecado, para corresponder com o Senhor Jesus. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: estou crucificado com Cristo, ele está dizendo não apenas da substituição de Jesus, que o que ele fez nos representa, mas ele diz: eu tenho que encarnar essa realidade de que eu também fui crucificado, já que ele era o meu representante, para que eu também morresse para minha inclinação à carne e ao pecado. Quando falamos da cruz de Cristo, precisamos reconhecer que a única coisa que Jesus decidiu compartilhar, além dos benefícios da obra por Ele ali realizada, foi a possibilidade de carregarmos a cruz. Em Marcos, no capítulo 15, no verso 21, diz: obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Normalmente o sentenciado à morte carregava a cruz como um reconhecimento da sua condenação. Quando Jesus disse nós temos que carregar a cruz, ele não falou que nós teríamos que ser crucificados de forma literal como ele foi, mas que tínhamos que assumir a nossa sentença de morte para nós mesmos, para o pecado, que deveríamos entender que a cruz fala não apenas do que ele faz por nós, mas também daquilo que em retribuição e pela expressão da mesma graça nós poderíamos e deveríamos fazer por ele. Carregar a cruz não é uma sugestão do Senhor Jesus, é uma ordenança. Carregar a cruz é uma condição para quem quer ser discípulo de Jesus. Assumir a sentença de morte para nós mesmos, para o pecado, para o mundo. Viver essa entrega progressiva pelo poder do Espírito, debaixo da graça de Deus, dizendo não à inclinação do pecado e honrando o sacrifício dele, é de suma importância. Entenda a mensagem da cruz. Creia naquilo que ele fez e no que você tem que fazer. Aproprie-se dos benefícios disso, mas não guarde só para você. Compartilhe, proclame a mensagem da cruz, para que muitos outros também sejam alcançados.